Renascença, a par com o mundo.
Vamos dar as boas-vindas ao Comendador.
Como está, Sr. Comendador? Boa tarde.
É, boa tarde. Estou cansado, mas também para...
Sexta-feira, não é?
É, mas há muitos feriados agora, no 25 de Abril e o 1º de Maio.
E tal, pontes?
Também há pontes.
Também há pontes por aí. E túneis.
E túneis.
Aeroportos para construir. Vamos...
É cheio de polícia, tudo agora.
Já a seguir vamos ter os tweets da semana. Como sabem, na rádio o Comendador emite assim os seus tweets, em vez de cartas abertas como no Expresso, mas antes ainda o filme da semana com Raquel Abcassis.
No caminho para Lisboa, e as notícias que tinha eram felizmente, porque depois não se confirmou, eram muito piores. E eu imediatamente me precipitei.
Explicado. Mas agora, se não se importa, tome lá conta do país político, que é para isso que lhe pagamos.
É com expectativa, portanto, que ainda aguardamos hoje que o líder do maior partido da oposição cumpra o que prometeu há pouco mais de um ano.
Medidas mesmo e generosas só para a banca.
Se este plano representa assim o sucesso deste governo, porque é que os senhores não levam a votos?
Essa é a gênese da governação deste governo.
E então, professor Marcelo, estamos arranjados?
O CDS cumpre a sua missão e é bom haver uma oposição aguerrida que expõe as suas posições, mas naturalmente quem entende que é fundamental não fazer qualquer tipo de gesto que faça criar instabilidade política neste momento em Portugal, atuará em conformidade, não haverá instabilidade.
Ah, pronto, então ocupemo-nos dos estragos de mães, vizinhas do segundo esquerdo e, claro, com as malvadezes da dona Joaquina.
Há uma coisa muito para as mães do universo. Estamos sempre aqui a falar dos Trumps e dos Erdogans. O pós-verdade começa na vizinha do terceiro esquerdo ou na vizinha do resto de são direito, que acha que a sua opinião é tão ou mais válida do que centenas de anos de investigação médica. Dona Joaquina, por favor, vá vacinar a sua neta. Por favor.
Filme da semana de Raquel Abcassis, sonorização de André Peralta. Muitas vacinas no meio desta semana. Sr. Comendador, vamos aos tweets que preparou para a nossa edição desta sexta-feira. E vamos lá começar por...
O primeiro é sobre a França, que tem eleições no domingo, depois destes ataques, e eu fiz uma previsão infalível, que é o Hollande não ganha.
Ah, essa é uma previsão de facto extraordinária.
É extraordinária.
Tem uma outra
previsão.
Mas
vai ver que é verdade, para a semana cá estamos a ver se ele ganhou ou não. Não ganha.
E tem também outra previsão, não é?
É para o derby Sporting-Benfica. Eu tenho uma questão, não é bem uma previsão. É, se os vermelhos ganharem, isso não pode ser considerado um incentivo ao vírus do sarampo? Eu acho que sim.
Uma questão transcendental essa. Terceiro tweet da semana.
É que a epidemia fez com que houvesse pela primeira vez uma grande união contra a epidemia vermelha. Portanto, eu acho que isto é mais um sinal para o derby. E para o Partido Comunista.
E o quarto tweet também tem talvez a mesma cor, embora noutro contexto.
Tu sabias que há pessoas que ficaram comunistas depois de apanharem sarampo?
Punham
no quarto todo vermelho, cheio de bandeiras vermelhas e coisas assim. Pois olha, pronto, habituaram-se e começaram a ir às manifes. É, isso é uma coisa que toda a gente sabe. E o quinto ainda é sobre
isto está tudo ligado esta semana.
O Trump se apalhar sarampo, não é? Fica
sim.
Do PSD.
Então porquê?
Porque o Trump é amarelo. E o amarelo com o vermelho dá a cor de laranja, portanto é PSD.
Muito
é
bem.
O único que acho que fica de PSD.
Eu acho que o único tweet que não tem a ver com isto é o último.
Tem. Plano de Estabilidade e Crescimento
então.
Com sarampo. Que era o PEC. Agora é só Plano de Estabilidade.
Agora é pé.
Porque o crescimento não há. E quando acabar a estabilidade fica só PEC, é só plano, que é o governo chega agora e também que é um plano.
Todos têm que ter um plano, não é?
É um plano. Ou então, como é que dizia o Dr. Jorge Fernando Branco de Sampaio, uma coisa integrada. Não era bem um programa integrado, mas era assim uma coisa.
O senhor comentou planos, temos nós para a segunda parte, que é trazer o seu convidado da semana. Já voltamos.
Já está na hora de conhecermos o nosso convidado, não?
Isso mesmo, Sr. Comendador, faça as honras da casa.
Ora bem, o nosso convidado de hoje é um portentoso causídico. Para quem não saiba o que é um causídico, vá ao dicionário para ver o que é, porque é outra forma de dizer advogado. E portentoso é outra forma de dizer extraordinário ou maravilhoso. E agora faço uma pausa para incorporarem, ou seja, para meterem na cachimónia estes dois conceitos.
Muito bem.
Ah, já está?
Já está.
Okay.
Já está.
Então agora vou dizer o nome dele. Chama-se Ricardo Sá Fernandes e tem defendido muitas causas difíceis. Por isso é que é causídico. Também já foi membro de um governo, de António Guterres, o que não deixa de ser uma causa difícil, sobretudo quando se é secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Que é uma coisa que me deixa dizer. Mas foram, sobretudo, as suas críticas ao sistema de justiça que o tornaram verdadeiramente uma figura pública. Nascida em 1954, que é um jovem, portanto, já defendeu o próprio irmão, José Sá Fernandes, que era então vereador em Lisboa, num caso complexo, e desmascarou quem queria corromper o então célebre Zé Faz Falta, que era o Zé Sá Fernandes. Mas não foi o corruptor que acabou condenado, foi o Ricardo. Uhum. Depois ele vai explicar isso mais. Uhum. Bom, como advogado, eu dei-lhe aulas da faculdade na cadeira de sempre a direito e sem distrações. Uhum. Defendeu ainda Carlos Cruz, famílias do caso Camarato, familiares dos comandos, maltratados, e mais um lote razoável de casos considerados mediáticos. Tem ganho uns, tem perdido outros. E foi, sobretudo, professor em algo que se tornou comum a todos os portugueses. Foi perseguido pelas finanças. Passaram a vida a tentar penhorá-lo, acho. Teve ainda tempo de passar ao de leve pela política, juntou-se a Rui Tavares, presidente do Bloco de Esquerda, e candidatou-se a deputado, mas perdeu no livre tempo de avançar. Portanto, isto, não percebo nada desta política moderna, porque eu sou do tempo em que havia o Salazar, havia os outros, e pronto, agora há muita confusão. Bom, posto isto, vou-lhe fazer uns quesitos. Os advogados fazem quesitos. São muito inteligentes e jurídicos, e ele responderá até às alegações finais, e põe lá umas latinadas pelo meio, que é como fazem os advogados. Como fazem? Este modo de inrebus, claro. Bom, vamos lá então. Ó Ricardo, tu na dúvida és sempre a favor do réu. Não há caso em que não estás envolvido no qual embirras tanto com o réu que não lhe dás sequer o benefício da dúvida.
Comendador, isso depende do lado que eu estiver. Se estiver do lado do réu, sou a favor do réu. Se estiver contra o réu, sou contra o réu. E, portanto, não há aí assim uma coisa a favor ou contra o réu. É, depende do lado em que estou e eu procuro estar de um lado. Não posso dizer que seja do lado certo, porque não há lados certos. Mas de um lado que tenha... que seja aceitável, onde seja aceitável estar, onde eu não me sinta mal. Porque isso é uma coisa que eu há muito tempo deixei de fazer, é patrocinar aquilo em que não me sinto bem. E, portanto, eu patrocino onde me sinto bem, não tenho a certeza das coisas onde me invisto, como é evidente, ninguém pode ter a certeza de nada, mas procuro dar dignidade às coisas onde me empenho e estar nelas porque acredito nelas.
Muito bem. E então, e porquê é que defendeste o Carlos Cruz de Graça? Era porque acreditavas mesmo nele, ou porque ele já não tinha dinheiro, ou pelas duas coisas?
Bem, isso não é bem verdade, porque eu, durante alguns anos, cobrei ao Carlos Cruz.
Uhum.
E o Carlos Cruz não é um caso pro bono. Pro bono é, muitas vezes, e tenho feito muitas coisas e continuo a fazer muitas coisas pro bono.
Pro bono, para os nossos ouvintes, não se paga.
Não se paga. Não é o caso.
Chegou ao pé do Ricardo e diz, oh, doutor Ricardo, é pro bono. E ele diz, está bem, é pro bono e vai-te embora.
Não, isso eu defendo muitas vezes. Quando as pessoas não têm possibilidades e eu acredito nas coisas, eu defendo-as. Eu gasto grande parte do meu tempo, de facto, pro bono. Não é o caso do Carlos Cruz. O Carlos Cruz aconteceu foi que, durante muitos anos, ele pagou-me aquilo que devia pagar, não tenho nada de me queixar, a partir de certa altura deixou de ter dinheiro. Epá, e eu não deixo ninguém pendurado por não ter dinheiro. E isso é uma razão. E outra razão é porque, de facto, nesse caso em particular, é um caso que me revolve as entranhas. Eu tenho a certeza absoluta, a certeza moral de que o homem é inocente. E isso também, naturalmente, me mobiliza.
Eu tenho aqui uma pergunta sobre isso, que é, tu és a favor da criminalização do enriquecimento ilícito ou achas que o ónus da prova só pode ser invertido nas finanças e em casos como o do Carlos Cruz, que ele é que teve que andar a demonstrar que não estava nos sítios em que era acusado de estar?
Epá, eu acho que a questão tem sempre sido mal colocada. Essa coisa do a própria expressão enriquecimento ilícito é uma expressão que me baralha. Eu acho que há certo tipo de situações que as pessoas deviam ter de apresentar uma explicação razoável para certo tipo de proventos. Eu acho que sim. Agora, a inversão completa do ónus da prova e essa coisa chamada enriquecimento ilícito não me parece que seja o melhor caminho para lá ir. Agora, que se podem fazer avanços, que se podem construir modelos em que a violação de certas obrigações de informação tenham consequências do ponto de vista criminal, isso acho que sim. Acho que isso é uma forma...
Mas há muitas inversões do ónus da prova. como este aqui que eu falei, quer dizer, ou seja...
No Carlos Cruz houve. Na vida prática há muitas inversões.
E nas finanças?
Nas finanças há.
É sempre a inversão de olhos da prova. Nós somos todos culpados até provarmos que cheios de papéis e tal.
Não, e nas finanças somos sobretudo muito chateados com uma situação. Penhoram-nos e depois, ao fim de 15 ou 20 anos, devolvem-nos se a gente ganhar. E isso é de facto muito...
Tu foste penhorado 13 vezes, Leo. 13.
Pois, não foi 13, foi uma. Um dia estava na...
Mas teve 13 recidivas.
Não.
Eu um dia estava na Polónia e telefonaram do Correio da Manhã dizendo que me iam fazer uma notícia sobre uma penhora das finanças. Eu, que era antigo secretário de Estado, e o que é que eu tinha a dizer sobre isso? Eu fiquei absolutamente espantado porque não tinha notícia de nenhuma penhora das finanças, então percebi que a questão não era uma penhora das finanças, era uma questão que tinha a ver com o Pinheiro do Alepo. Eu explico o que é. Eu tinha feito um projeto de florestação numas terras que tenho em Trás-os-Montes, e havia um papel das árvores que eu tinha plantado em que o número do código da árvore não estava o número certo, não era Pinheiro Bravo, era Pinheiro do Alepo. E porque como o número estava errado, não era o número do Pinheiro do Bravo, estava o número do Pinheiro do Alepo, quando devia estar o Pinheiro Bravo, as finanças, o serviço lá da agricultura entendeu que eu devia reverter os 5 mil euros que tinha recebido. Como eu não reverti, porque achei que aquilo era uma troca do número, eles executaram. E foi aí que me penhoraram. E essa notícia do Correio da Manhã, que deu depois essa coisa das penhoras fiscais e não sei o quê, depois algum jornalista fez o trabalho de ir às finanças se eu tinha tido alguns incidentes fiscais ao longo da vida. E tinha tido pequenas coisas que nunca tinham dado em penhora nenhuma. Estavam todas arrumadas. A única que eu efetivamente tive foi essa do Pinheiro do
Alepo. Foi a penhora do Pinheiro.
Foi a penhora do Pinheiro. Do Pinheiro do Alepo. Nem esqueço que ser a penhora do Ricardo Sá Fernandes, foi a penhora do Pinheiro. Bem, agora, outra coisa. Eu ia perguntar uma coisa, mas vou passar à frente, que era se não achas que o povo, mesmo assim, continua a achar que o Carlos Cruz é culpado. Porque nestes processos é para muita convicção.
Eu acho que há muita gente que acha que ele é culpado. Há muitas pessoas que acham que ele não é culpado. Eu tenho a certeza moral de que ele não é culpado.
Pronto.
A mesma certeza que tenho quando vou à casa da minha mãe e sei que a sopa não está envenenada.
Pronto, isso é uma coisa que a gente tem todos em relação à nossa mãe, acho eu. Tirando o frajão, não sei se uma, porque a mãe, ele trata mal a mãe, lá que é.
Não, bem, é por aí isso que
eu comento. Não era o frajão, era o brasão. Aquele outro.
Ó, senhor comendador, mas não há de tardar muito que esta coisa do Carlos Cruz dê a volta, porque nós estamos à espera de decisões lá para fora e isto, senhor comendador...
Ah, ainda... estamos a falar do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Muito bem.
Portanto, o senhor comendador ainda terá a oportunidade de apreciar essa matéria.
Mercear. É do alto da minha coisa, faço o julgamento. Bem, os comandos também não podem ter provas duras, têm que ser assim tratados como meninos de escola, ou o que é que aconteceu?
Não, os comandos são para ser de barba rija, mas não vale tudo. E, de facto, aquilo que se passou com aqueles dois jovens que morreram e outros que ficaram muito magoados é absolutamente inqualificável. E é ainda também inqualificável que, sem nada estar concluído e sem se ter apurado o que é que aconteceu verdadeiramente, estejamos outra vez a ter um curso de comandos sem aguardar as conclusões daquilo que se passou no curso anterior.
Ora bem.
E tudo com esse argumento de que isto é para barba rija e tal. É para barba rija, mas não é para maltratar as pessoas.
Muito bem. Então, e como é que classificas o facto de ter sido condenado por ter escutado um homem que queria corromper o teu irmão?
É uma medalha que eu tenho. A gente tem condecorações. E essa é uma condecoração que eu transporto com muito orgulho.
É?
É, claro que é. Eu transporto com
muito
orgulho.
Tu dizes assim, quando vais ao estrangeiro, dizes...
Comendador, na verdade, é um comendador.
Eu tenho essa comenda.
Tu quando vais ao estrangeiro, dizes, eu fui condenado porque mostrei que
um gajo era corrupto. E os gajos dizem, é verdade, isso é possível lá na sua terra. É evidente que é preciso saber quem foram os dois meninos que me condenaram contra tudo o que é a jurisprudência em Portugal, contra o que é o Ministério Público, mas eles acham graça.
Olha, e continuas convencido que o caso de Camarate não foi um acidente, ou achas que isso é uma matéria que já passou?
Não, eu acho que o avião teve mesmo uma bomba. Porquê? Por quem? Com que razões? Isso tenho muitas dúvidas. Agora que o aviãozinho não caiu porque não tinha gasolina, isso não foi assim. O avião caiu.
E tens o mesmo grau de convencimento da sopa da tua mãe, ou é um grau mais pequeno? A gente aqui tem um padrão que é a sopa da tua mãe.
Não, eu aí diria que ia para um prato menos substancial.
Menos substancial, menos substancial. Ok. Também.
Eu acho que o grau
quando entras num restaurante, achas que o sopa não está envenenado.
Exatamente. Está bem. Exatamente.
Mas pode estar, não é? Ora bem, agora, tu jogavas futebol com moedas estrangeiras contra o teu irmão, José.
É, jogávamos com umas...
Eras armado em fino, não é? Eu joguei, como era muito rico, eu jogava com libras de ouro e tubarões espanhóis e isso tudo. Mas vocês não eram como moedas de Moçambique?
Eram coisas das colónias. Cada um tinha umas moedas. Tínhamos uma moeda de tostão no meio e atirávamos um baliza uma outra. Era uma maneira de...
E quem era o melhor?
O melhor era o José, mas ele fazia batota. Eu sei disto porque eu tenho muitas informações do José.
Ele queixava-se que eu fazia batota. Ele dizia que era...
Queixava-se, é um passado que é um bocado vivo.
E se calhar era verdade.
Olha, tu tens uma irmã que é juíza... Vocês, os dois, né? Tem uma irmã que é juíza e parece que é a única da família que é certinha. Ela comeu coisas diferentes, a sopa da tua mãe é diferente daquela que tu comeste e o José, ou é por acaso que ela saiu assim?
Ela tem juízo e nós não
é
temos.
É juíza?
Ela é juíza, tem juízo e o meu irmão e eu notoriamente não temos.
Não tem juízo?
Não, não temos
juízo. Isto é uma confissão. Nunca tinha visto aqui uma pessoa dizer na rádio, olha, não tenho juízo.
Não temos juízo. A única que
tirando eu. Tenho juízo.
A única que tem juízo é a minha irmã, que de vez em quando nos modera, porque senão isto era pior.
Ah, é? Opa, isto é um homem que... Isto é um mister. E tu dizes que o teu irmão também não tem juízo, porquê? Bem, ele também parou o túnel do Marquês e agora tem uma malta que não o grama por causa disso.
Não, não, não foi só o túnel do Marquês, houve várias coisas que parou. Mas agora, no sítio onde está, tem feito muitas coisas a andar. E, portanto, tem-se de reconhecer isso. Também tem-se de reconhecer
dá umas isso. Pelas outras.
Dá umas pelas outras.
Muito bem.
Agora...
Não, diz.
Não, agora que ele também não tem juízo, isso é claro, porque um tipo que, numa altura da vida dele, resolve meter a pôr ações e passa a viver para isso, é evidente que tem que ter um certo grãozinho de loucura na cabeça, que eu aprecio porque eu também tenho o meu.
Então pronto, vamos ficar com o grãozinho de loucura.
Mas como é que se decide que um é que se é juiz ou é advogado? Quer dizer, não, dois advogados na família e uma é... jurista que passa a juíza, no fundo, não é? A questão é, não houve aí a tentação de também ser juíza a determinada altura? Ou eram todos para ser advogados, mas alguém deu um passo mais?
Eu nunca tive tentações para ser juiz, acho que...
É muito difícil.
Não é difícil, é diferente, não é aquilo que eu gosto. Porque esta coisa de estar disponível para ir a todas e dar à porrada e chorar e rir e ganhar e perder... que é o ADN do advogado, é muito diferente.
Pois os juízes não têm, e depois os juízes já têm mais uma coisa, é que raramente se percebe o que eles dizem. Ou pelo menos o que eles escrevem.
E nunca estiveram os dois irmãos de um lado da barricada ao contrário? Ou estão sempre do mesmo lado?
Não, quer dizer, o meu irmão não tem, sobretudo, dos anos, tem uma atividade como político, como vereador. Portanto, quer dizer, a atividade do meu irmão foi muito como advogado nas causas populares, mas ele não teve uma carreira propriamente de muita atividade como advogado. Ele ficará certamente reconhecido como uma pessoa de causas das ações populares e de vereador e da luta pelo Lisboa Verde, pelo Espaço Verde e pelas obras que tem feito. Mas nunca nos cruzámos, nunca tivemos...
Só a jogar à bola com as moedas estrangeiras.
Mas já não jogam ou ainda jogam?
Não, mas por acaso um dia destes ainda vou fazer isso e convido-te.
Ah, isso está bem. Eu convido ao Franjão também, que o Franjão é muito bom.
Mas o
Franjão é do Benfica. Levas os teus dobrões.
Os dobrões e tal.
E a gente faz um jogo engraçado. Também,
não é porque como uma sopinha.
Não é por ter sido meu aluno, mas é muito inteligente. Muito bem. Olha, Ricardo, agradeço muito teres vindo, tu e a tua loucura, e boa disposição, e bom fim de semana, e aproveita bem agora porque para a semana há uma ponte, parece, não é? Não sei se há de tolerância de ponte, ou de ponto, ou lá que é, mas os advogados não têm.
É isso, nós fazemos as pontes que nos deixam fazer, não é?
Pronto, está bem.
Às vezes há uns juízes que marcam, dizem, pá, não marque para esse dia. E eles dizem, pois, também não dá jeito a eles. Normalmente temos aí consenso.
Digamos que há uma concertação social que a gente conhece aqui entre os juízes e advogados. Bom, então pronto, muito obrigado por teres vindo, muito obrigado a todos. Frazão, bom fim de semana.
E para a semana temos outro. outro convidado, naturalmente.
Para a semana temos aqui um convidado que é o 25 de Abril em pessoa.
É verdade, mas não vamos dizer quem é, pois não, não, Sr. Comendador.
Nunca dizemos quem é, temos surpresa.
Então vamos de fim de semana
e
se fizer, boa ponte, Sr. Comendador.
Muito, eu faço.
Estou convencido que a sopa da mãe será a bitola daqui para a frente.
Ah.
Em futuras emissões.
É verdade. Tiramos sempre qualquer coisa de cada comendador.
Depois dos ácaros, teremos aqui então a história da sopa da mãe. Faltam...